Boa tarde. Boa tarde a todos. Esta audição decorre no âmbito do Grupo de Trabalho dos Transportes e destina-se a ouvir a MyTaxi, que está representada nesta audição pelo Sr. Pedro Pinto, Pedro Romão, a letra não é minha, Joana Silva e Carlos Bispo. Estão todos os parlamentares aqui representados, da seguinte forma: o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, o Sr. Deputado Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, os Srs. Deputados Ricardo Bexiga, António Eusébio e Hugo Costa, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado Paulo Neves, do PSD. O modelo de audição que temos seguido e iremos seguir também neste é uma intervenção inicial, caso queiram fazê-la, cerca de até um limite de 10 minutos, a que segue uma ronda de perguntas única dos senhores deputados, a que depois também responderão em conjunto. Caso justifique algum esclarecimento ou eventualmente até uma segunda ronda, nessa altura, se justificar, assim faremos. Assim sendo, o que eu perguntaria é se pretendem usar a palavra inicial e quem é que vai usar a palavra para efeitos de gravação. Pedro Pinto. Sim, senhor. Então, tem a palavra, faz favor. Perdão, só para enquadramento da audição, que é o tema que nos falta. Esta audição decorre no âmbito da proposta número 50/13, que cria o regime jurídico do transporte em veículo a partir de plataforma eletrónica, igualmente o projeto de lei 450/13, que estabelece um novo regime jurídico para a atividade de transporte de passageiros em veículos automóveis ligeiros, descaracterizados, e o projeto de lei 429/13, que estabelece o regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos caracterizados a partir de plataforma eletrónica. São estes temas, todos sabemos, mas para que fique o registro áudio também. Faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde. Primeiro que tudo, gostaríamos de agradecer em nome da MyTaxi, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o convite que recebemos para darmos o nosso contributo para a discussão da proposta de lei do Governo sobre a atividade dos transportes individuais em viaturas descaracterizadas. A MyTaxi, enquanto plataforma que opera em exclusivo com a indústria do táxi, apoia a modernização e a adoção de meios que ajudem a melhorar a mobilidade urbana hoje em dia. Portanto, é uma plataforma que apoia a modernização e, nomeadamente, achamos que esta discussão deve ter em conta uma outra discussão que decorre em paralelo, que é precisamente a da modernização do setor do táxi. A proposta de lei do Governo e as demais propostas de alteração e outras propostas que foram apresentadas por outros grupos parlamentares são, no nosso entender, bastante positivas para clarificar e para regular uma atividade que em praticamente tudo é idêntica à do setor do táxi. A MyTaxi, com a experiência que tem, tanto a nível nacional desde 2015 como a nível internacional, gostaria de dar também o seu contributo. Nós premiamos, portanto, e apoiamos modelos disruptivos, mas modelos construtivos, todos eles enquadrados num mercado onde a MyTaxi está presente de acordo com as leis locais. Assim sendo, e após analisarmos os diferentes pontos da proposta de lei em discussão, achamos que há alguns pontos que são os mais importantes e que são os mais fraturantes, se calhar, nesta discussão. Passo então a nomeá-los. Portanto, pensamos que a formação dos motoristas TVDE deve ter a mesma formação que os motoristas táxi, uma vez que é uma atividade que deve ser considerada profissional e estes motoristas estão, sob o ponto de vista da segurança, a transportar passageiros, logo devem ter a mesma carga horária e os mesmos requisitos que os profissionais da indústria do táxi. Acreditamos também que a criação de um limite máximo de 10 horas por cada 24 horas de trabalho consecutivas é um ponto importante a considerar para a segurança, mais uma vez, dos passageiros e também dos profissionais que operam as viaturas no terreno. Achamos igualmente que é importante a estipulação de um limite mínimo e de um limite máximo relativamente aos preços variáveis que são aplicados em função da procura. em questão de o comissionamento por parte dos agentes que colaboram com as plataformas TVDE, achamos que também deve ser estipulado um limite máximo relativamente a esse comissionamento para que seja economicamente viável, e nomeadamente o valor de 25%, achamos que deve ser o teto máximo. Consideramos também que, à semelhança do setor com o qual trabalhamos em exclusivo, estas viaturas descaracterizadas devem também elas estar devidamente identificadas enquanto fazem a sua atividade, à semelhança daquilo que fazem os táxis para efeitos de fiscalização e para serem mais facilmente também identificáveis. E por último, penso que seja o ponto mais fraturante, face ao enquadramento legal da indústria do táxi, a questão de um número limitado de licenças para as viaturas TVDE deve de ser também tido em consideração, de modo a melhorar a mobilidade urbana e não a fazer precisamente o oposto, e garantindo que existem regras e leis dentro de um mesmo mercado que deve de ser equitativo e competitivo para todos os intervenientes. E será esta a nossa principal
intervenção inicial. Muito obrigado. Eu vou passar então a palavra aos grupos parlamentares, sendo que, se os seus deputados não tiverem nada a opor, e a pedido do Sr. Deputado Bruno Dias, vamos inverter a ordem normal, e porque começaria então com o PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quero cumprimentar a equipa do Mantax e agradecer a presença e o contributo nesta discussão, com a reflexão que partilham connosco sobre estas propostas que estão em cima da mesa. E a vossa vinda aqui à Assembleia permite demonstrar e confirmar aquilo que nós já dizemos desde o início deste debate. Isto não é um problema de tecnologias, é um problema de legalidade. E é um problema, no fundo, de modelos de negócio que cumpram a lei ou não cumpram. E gostávamos de começar por aí. Ou seja, para alguns e para alguns deputados, esta discussão parecia ser entre um setor do táxi e a inovação, versus a inovação tecnológica, os modelos disruptivos e as novas tecnologias e as novas soluções e o novo mundo, e os senhores demonstram que isso não é assim. Sabemos que há, aliás, vários exemplos, não é apenas um. Portanto, há o vosso exemplo, que é um bom exemplo, e há outros bons exemplos de que a tecnologia pode cumprir a lei. Porque a tecnologia não é boa nem é má, a questão é para que é que nós a utilizamos. Portanto, dito isto, eu gostava de sublinhar um aspecto que para nós também é muitíssimo importante e que infelizmente não está a ser debatido neste processo. Tal como também os senhores observaram, que é a questão da modernização do setor do táxi. Nós não estamos praticamente a discutir isto, porque essa discussão está inquinada. Porque a partir do momento em que a modernização é associada a um dos polos, digamos assim, a uma das partes em conflito, porque é de um conflito que isto começou a tratar-se desde o início, a discussão sobre a modernização do setor do táxi fica muito mais difícil, porque é sempre num quadro de conflito de interesses que se coloca. E, portanto, algum dia nós devemos ter que falar sobre a regulamentação dos vários tipos de plataformas, e não apenas as aplicações para telemóvel, porque o telefonema também utiliza uma plataforma, muito antiga, mas que existe. Os outros tipos de serviços de centrais devem ser regulamentados também sobre qualidade de serviço, tempo de funcionamento, etc. E essa discussão, neste momento, claramente está a ser inviabilizada, mas devemos ter que tratar disso de facto. E, portanto, queria fazer essa observação e parece-nos que foram também ao encontro desta matéria na vossa intervenção inicial e sublinhar essa matéria. Por outro lado, queria colocar 5 questões muito concretas, algumas das quais, aliás, decorrem diretamente da vossa intervenção e do vosso contributo aqui na reunião. Uma das propostas que o PCP apresenta, e nós não temos um projeto de lei, porque nós consideramos que o importante é cumprir a lei que está em vigor. Mas, já que existe a proposta de lei do Governo para ser debatida e votada, nós participamos nessa discussão e contribuímos para ela, alterando, digamos, os artigos em onde consideramos que é necessário alterar, os artigos da proposta do Governo. E uma delas tem a ver precisamente com a questão da formação. E eu acrescento àquilo que foi dito a formação e certificação. Nós consideramos que, a avançar-se para este tipo de modelo de veículo descaracterizado, que em bom rigor já existe, carros e carros de entrada, isso é outra conversa, a formação e certificação dos motoristas deve ter exatamente o mesmo grau de exigência, porque uma pessoa não fica com menos perigo de vida ou com mais perigo de vida consoante o sistema e o motorista que se coloca na exigência da formação e certificação. Depois, sobre a questão da definição dos preços. Nós devemos ser contrários à incerteza e à falta de transparência. E, portanto, quando falam na questão do aumento dos 25%, que é uma das propostas que está em cima da mesa, eu pedia só um esclarecimento. É 25% em relação ao quê? Porque ainda no outro dia teve cá uma associação de parceiros de uma das plataformas, de uma dessas multinacionais, que é mais poderosa. E nós perguntámos se alguma vez tinham visto o algoritmo que está na base da definição dos preços. Ninguém viu, ninguém sabe, aquilo é uma coisa que está numa caixa preta. E, portanto, a falta de transparência que é total. E as pessoas não sabem com o que é que podem contar. Com o que é que podem contar hoje, se forem utilizar um desses serviços. E a nossa proposta é muito concreta. Tem que haver uma tabela definida que as pessoas saibam com o que é que contam em relação aos preços, em relação ao tarifário. E a pergunta é se é no cenário daquilo que o PCP defende, que é haver, tal como acontece no setor do táxi, a questão dos preços estarem convencionados e estarem em vigor com um tarifário específico, se é em relação a este, sabe-se lá, a este logo se vê, que acontece com estas plataformas. E, aliás, o que aconteceu na Web Summit é um exemplo que eu gostava de vos convidar. Até podem relatar melhor do que eu em relação a isso e aos preços que foram praticados aí. A terceira questão, o licenciamento. Nós somos, evidentemente, totalmente contra esta possibilidade, que é o que hoje está a ser praticado, de cada um poder pôr os carros que quiser, aonde quiser e cobrar o preço que quiser. Portanto, esta questão do licenciamento é uma questão evidente e incontornável. Nós defendemos que deve haver um licenciamento definido por contingentação que seja definido o rácio em cada Câmara Municipal, ou seja, a Câmara Municipal deve definir o número de carros, e havendo esta outra modalidade, o número nos dois campos, digamos assim, e o respectivo rácio, porque as realidades são diferentes do Porto para Lisboa e para o Algarve, etc. Gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. E, finalmente, a questão do domicílio fiscal e da sede e das bases de dados, ou a sua localização. Já agora, a vossa experiência e a vossa realidade é também outro exemplo que deve ser colocado e tido em conta neste debate e nesta reflexão. Portanto, é para nós uma questão essencial que a jurisdição das autoridades portuguesas seja aquela que conta e que não se possa, evidentemente, ter sede na Holanda ou na Patagónia e dizer que a lei de lá daquele país é que conta e é lá que pagamos os impostos. Isso é uma coisa que não, em relação à proteção de dados pessoais, evidentemente, essa questão é uma questão central. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está dentro das nossas tolerâncias, tem sido sempre assim. Sr. Deputado Heitor de Sousa, tem a palavra, faz favor, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, obviamente, a delegação da MyTaxi, agradecer a vossa intervenção inicial e começar por manifestar a nossa concordância com uma parte daquilo que foi dito na intervenção inicial, nomeadamente sobre a importância de refletir a propósito desta legislação ou deste novo regime jurídico que está em discussão, refletir sobre a indispensável modernização do setor do táxi. Porque essa relação que o Pedro Pinto fez na sua intervenção inicial é uma das razões que explica o facto de a Uber e Cabify e outros operadores do mesmo género tenham tido uma penetração tão rápida no mercado do táxi. porque, e é do mercado do táxi que nós estamos a falar, como vocês aliás também falaram, o mercado do táxi está, digamos, congelado no ponto de vista da emissão de licenças há vários anos. Há vários anos que não são emitidas novas licenças em Lisboa, no Porto e outros sítios, e isso tudo cria um território favorável para a penetração de serviços que, por enquanto, e aqui o deputado do PCP tem razão, estão na ilegalidade, porque estão a prestar serviço de táxi sem haver enquadramento jurídico suficiente para que essa atividade seja desenvolvida. E, portanto, isso queria, a propósito disto, fazer referência que o Bloco de Esquerda, juntamente com o Projeto de Lei 450, que aqui está aí referido, apresenta também para discussão, nesta ocasião, um projeto de resolução para suscitar alterações à legislação por parte do Governo, que está, essa legislação está regulamentada através do decreto-lei do táxi, ou através da chamada lei do táxi, que está em vigor. E, portanto, essa é a primeira questão que eu queria referir, é que nós não separamos as questões, elas devem ser discutidas nesta mesma ocasião, porque a modernização do setor e a aprovação do novo regime jurídico não é uma questão que se possa separar em termos temporais, mas é algo que se interrelaciona um com o outro e, portanto, deve ser abordado em conjunto. Segunda questão. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei alternativo à proposta de lei do Governo. Porquê? Porque nós não estamos de acordo com a questão de base que o Governo coloca em equação na sua proposta de lei. O Governo quer criar um novo mercado, que é o mercado de transporte de pessoas a partir de plataformas eletrónicas. E nós achamos, ao contrário do Governo, e por isso é que não apresentamos propostas de alteração à proposta de lei do Governo, nós achamos que o mercado que está em equação, o transporte que está em equação, é o transporte de táxi e que o novo regime jurídico deve ser discutido, não a partir, não autorizando o transporte a partir de veículos eletrónicos, mas autorizando o transporte em veículos caracterizados dentro do mesmo mercado de aluguer do transporte individual, público, do transporte público de táxi. E, portanto, essa foi a razão porque nós estamos em divergência de base do Governo e apresentámos um projeto de lei alternativo. A terceira questão tem a ver com aquilo que se soube hoje, que tem a ver com a decisão do Tribunal de Justiça Europeu relativamente a um recurso apresentado por uma associação de taxistas em Barcelona contra a atividade da Uber em Barcelona. E é também o parecer do Tribunal de Justiça Europeu é para a Europa, não é só para a questão de Barcelona, é para a Europa, ao contrário do que os representantes da Uber disseram aqui hoje de manhã. Não é uma decisão que tenha a ver apenas com aquele país, mas é uma decisão que abrange todo o espaço europeu, como é óbvio. Por isso, senão não havia justiça europeia que se possa classificar como tal. E, portanto, aquilo que eu vos queria perguntar é se conhecem a decisão do Tribunal de Justiça Europeu que foi hoje anunciada e se entendem que essa decisão se aplica ao caso do transporte ilegal de táxi que tem sido desenvolvido pela Uber e por outras empresas do género que atuam no espaço europeu. E que, sendo assim, qual é a vossa opinião que decorre da atividade da Uber? Como é que vocês acham que a atividade da Uber deve ser feita? Devem eles manter-se sem qualquer tipo de alteração na prestação da sua atividade profissional ou devem ter que respeitar a legislação do setor do táxi, evidentemente com as alterações que o mercado segmentado, como é este mercado do transporte descaracterizado, com as alterações que este regime jurídico impõe desta com a argumentação que se propõe fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a MyTaxi e também as senhoras e os senhores deputados. Bem, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também já recebemos a MyTaxi, conhecemos a vossa posição, até recebemos também por escrita aquela que era a vossa posição e percebemos que vocês estão no meio termo, digamos assim, sendo uma plataforma, estão ligados ao setor tradicional do táxi e a primeira pergunta que vos queria fazer, também para perceber a dimensão do vosso mercado, como é que está a vossa cota de mercado, como é que também a vossa empresa tem crescido ou não tem crescido e qual é que tem sido a adesão do setor tradicional do táxi também a esta plataforma. Outra questão, também ainda relacionada com o setor tradicional, tem a ver com algumas das críticas que são feitas, e justamente muitas vezes, ao setor tradicional, que tem a ver com a própria idade dos veículos, tem a ver também com o facto dos veículos não terem ido para a parte elétrica, digamos assim, haver muito poucos táxis elétricos, os veículos serem antigos, também perceber o que é que vocês também, enquanto setor que trabalha, uma plataforma que trabalha com o setor tradicional, também tem a ver com esta questão da moderação do táxi, que, como já aqui foi dito, passa um pouco, às vezes, ao lado da discussão, mas não deixa de estar em cima da mesa. Agora, colocando em cima destas plataformas o debate, também, como já foi aqui questionado, questionar-vos o que é que vocês têm a dizer sobre também as reações judiciais e também a decisão judicial de hoje que foi conhecida, num tribunal europeu, que julgo que é importante também para este debate, e outras matérias que têm a ver com a segurança, com a qualidade do trabalho e também com a qualidade do serviço. Há algum tempo foram conhecidas denúncias sobre as condições miseráveis com que alguns trabalhadores do setor destas plataformas, não vocês, de uma plataforma em particular, viviam. Perguntar o que é que vocês têm a dizer disto, o que é que vocês julgam em relação também à imagem das próprias plataformas e que também se não está em causa, muitas vezes, a própria segurança e a própria qualidade do serviço quando falamos de valores que não podem ser minimamente aceitáveis. Em relação também à formação, se julgam que a formação, como está quer na proposta de lei do Governo, quer na proposta no projeto de lei do PSD, são suficientes, se não são, qual é que é o contexto, se defendem uma igualdade na formação entre os táxis e o setor dessas plataformas ou não. Em relação também a estas plataformas, questionar se vocês, sendo, digamos assim, um meio termo, permitam que vos trate assim, sendo uma plataforma que não tem qualquer, pela atual legislação atual, não coloca qualquer problema, se também, nesse contexto, estariam abrangidos também pela nova legislação, não estariam, e perceber se vocês também teriam interesse, a MyTaxi, teria interesse em outro tipo de plataformas e de carros descaracterizados, ou não teria, e como é que também vem o mercado de carros descaracterizados, porque obviamente o Grupo Mandado do Partido Socialista reconhece a existência deste problema, reconhece a necessidade de regular, reconhece a necessidade de encontrar soluções e também reconhece a necessidade de modernizar o setor, e aí também a MyTaxi representa também do lado do setor tradicional uma modernização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar os colegas. Naturalmente, vos cumprimentar também, dar as boas-vindas aqui ao Grupo de Trabalho da Comissão de Economia. Nós tivemos uma reunião recentemente, deixem-me que vos diga, disse na altura, e concordarão comigo, foi das reuniões mais produtivas que nós tivemos. Eu diria mesmo que foi um win-win que ganhámos, tanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialdemócrata, como também os senhores, porque tivemos de facto uma troca de impressões muito franca, muito bem sucedida, em que levámos em conta e muito em conta as vossas opiniões, as vossas sugestões, os vossos pontos de vista, como também ao contrário, e foi portanto uma reunião que eu faço questão de classificar como bastante positiva. A posição do Partido Social Democrata é muito clara, tanto que já a transmitimos num projeto que apresentámos aqui na Assembleia da República. Para nós, nós nunca falamos em marcas, falamos em plataformas, não falamos em marcas de plataformas. E sempre dissemos e continuamos a dizer que não há incompatibilidade entre os táxis e as plataformas mobile. Pelo contrário, o que tem é que encontrar a melhor coincidência entre as novas tecnologias, um serviço de táxi, com carros caracterizados, ou também as plataformas e carros descaracterizados. Portanto, nada é incompatível desde que as regras sejam bem estabelecidas. Como vos disse na altura, acho que é uma atitude corretíssima, inteligente, de futuro, a vossa plataforma, porque é uma plataforma eletrónica que reúne táxis. Se bem que também para a conversa que tivemos, pode até também incluir outro tipo de viaturas, mas pronto, que a vossa dedicação principal são os táxis, ponto. Portanto, isso é sinal de que táxis não é incompatível, como sempre dissemos, com novas tecnologias, bem pelo contrário. Portanto, é saberem aproveitar as oportunidades. Aquilo que o Partido Social Democrata tem dito em todas as reuniões que tem tido até o dia que a discussão chegar ao fim aqui no Parlamento, as nossas propostas podem ser sempre acrescentadas ou abrilhantadas. Portanto, todos os encontros, seja aqui no Grupo de Trabalho, seja encontros diretos com o Grupo Parlamentar, são sempre muito proveitosos nesse sentido. Concordamos que devemos rapidamente aprovar uma nova legislação. É evidente que quando nós falamos no vazio legal não é que não exista nenhuma lei neste momento, que existe, aliás, tanto que existe, que é essa que tem que ser respeitada, ponto. Portanto, só uma pessoa distraída é que consideraria que o Partido Social Democrata acha que a atual lei não é para ser cumprida. Não, nós achamos é que é desatualizada, deve ser atualizada, deve haver uma outra legislação, mas enquanto for esta, é esta que tem que ser respeitada, ponto. Agora, como é evidente, a legislação tem que ser aperfeiçoada e há uma necessidade, há uma pressão cada vez maior para que seja, por alguma razão. Tanto que os senhores que trabalham com os táxis também querem esta nova legislação, porque querem que as plataformas façam parte da legislação. Portanto, melhor prova do que todos queremos o mesmo, que é inserir na legislação portuguesa uma nova tendência tecnológica que já existe, que ainda por cima já existe, não é que nós agora é que vamos criar com a nova legislação, portanto quem está atrasado somos nós e é bom que se tenha essa consciência. Portanto, o Partido Social Democrata está do lado de todos aqueles que dizem que temos que rapidamente aprovar uma nova legislação que inclua as tendências e as modernidades. Aquilo que nós também dissemos e temos dito sempre, damos muita atenção à nova tecnologia, como é o caso das plataformas. Damos muita atenção aos empregos que já existem e às possibilidades de novos empregos que já vêm existindo com as novas plataformas ou através das novas plataformas. Damos muita atenção à questão do ambiente, que também, aliás, falámos sobre isso, sobre a questão das viaturas, e naturalmente à modernidade. Agora, tudo isto é resumido e concluindo. Sim, é uma nova legislação, mas bem regulada, como é evidente. O Partido Social Democrata não vai muito nas teorias da mãozinha invisível. Ela que existe, mas tem que estar regulada. Portanto, não tanto invisível. E uma regulação que defenda os consumidores, que defenda quem trabalha, e nós, aliás, foi uma questão que falámos muito, foi precisamente sobre isso, e também que defenda quem investe naturalmente nas plataformas, porque é um investimento, como é o vosso caso, e isso tem que estar tudo muito bem regulado. Nós consideramos, e ainda hoje saiu uma determinação do Tribunal Europeu, que curiosamente o nosso projeto vai ao encontro da decisão, que foi uma decisão que aliás vem em nota, não na decisão propriamente dita, mas que o Tribunal Europeu fez questão de colocar em nota, que não é uma decisão para resolver o problema de Barcelona, é por isso que é uma decisão geral europeia. Portanto, mas ficamos satisfeitos por um lado, porque o nosso projeto vai ao encontro disso. Portanto, é evidente que isto é uma questão que infelizmente ainda não está regulada em todos os países da Europa, como nós sabemos. É uma questão relativamente nova e que anda a uma velocidade muito grande, pelos vistos até maior do que o próprio legislador. É evidente que existem algumas decisões contraditórias nos tribunais, nas diferentes instâncias, nos diferentes países, mas pronto, mas isso é um facto e temos de trabalhar com esse facto. Agora acho que o Parlamento Português, o Partido Social Democrata, acha que deve fazer a sua parte, que é legislar. Portanto, muito obrigado por terem vindo a esta comissão, por trazerem as vossas opiniões e, em nome do Grupo Parlamentar, mais uma vez, muito obrigado pela excelente relação que nós mantemos muito correta com a vossa instituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a ronda de intervenções dos grupos parlamentares. Para responder, dou a palavra ao Sr. Pedro Pinto. Vai ter uma intervenção ou vai falar mais algum dos participantes? Pronto, depois, quando for, diga para indicar o nome, está bem?
Presidente,
essa vai ser... Só um segundo.
Acho a ordem de trabalhos. Para chamar a atenção, que não podemos até mais do que 10 minutos, porque começa o plenário às 3 horas e nós gostávamos de ter. Vamos por causa da soma do tempo.
Vamos tentar todos fazer isto em tempo útil. A melhor maneira é conceder a palavra desde já ao Sr. Pedro Pinto. Faz favor.
Bem, mais uma vez, muito obrigado por todo o feedback que obtivemos por parte dos grupos parlamentares. Iria começar por responder ao grupo parlamentar do PCP relativamente às questões que nos foram postas. Portanto, relativamente àquilo que é a formação dos motoristas, nós defendemos precisamente que a formação dos motoristas das viaturas descaracterizadas deve ser precisamente o mesmo dos motoristas de táxi. E a certificação também, através das entidades legais que servem para o efeito e que regulam, portanto, essa mesma formação. Aproveitar também para dizer que nós trouxemos a nossa proposta, baseada em todas as propostas e alterações da proposta, o ponto de vista da MyTaxi, que depois, no fim, farei chegar a todos. Relativamente aos 25% que mencionei, talvez não tenha mencionado da melhor forma, estava-me a referir ao valor máximo que poderá ser comissionado por parte da plataforma aos seus parceiros, para que seja economicamente viável para os parceiros colaborarem com elas. Relativamente à questão, portanto, do número limite de viaturas, face àquilo que é a regulamentação e também àquilo que é as necessidades de cada uma das áreas geográficas, achamos que, à semelhança do que é feito no setor do táxi e de acordo com o que está regulado atualmente, deve de haver o mesmo licenciamento e, partir do mesmo princípio, as câmaras e as entidades legais devem de encontrar aqui um rácio equilibrado entre o número de viaturas que há por concelho e o número de viaturas descaracterizadas também. Relativamente ao domicílio fiscal destas entidades, bem, a MyTaxi é uma plataforma, e é uma empresa multinacional, mas em todos os mercados onde opera tem sede social local, paga as suas obrigações fiscais localmente e, portanto, a esse respeito, acho que é claro que essa, a nossa opinião é que todos os intervenientes no mercado deveriam, idealmente, cumprir. Mas nós, esta é a nossa postura. Relativamente à proteção de dados, achamos que tem imensa importância e é provavelmente um dos pontos em que a MyTaxi, antes de abrir atividade, onde quer que seja, trata de notificar, e neste caso a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem a nossa notificação desde antes do lançamento da MyTaxi, em como garantimos a proteção dos dados, tanto dos nossos utilizadores como dos nossos parceiros, portanto, e achamos que isso também deve estar contemplado por parte destas plataformas. Passando ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, concordamos plenamente que esta discussão deve de ser tida em linha de conta, a par e passo, com a discussão da modernização do setor do táxi, e nomeadamente o ponto em que falamos que estamos a discutir um mesmo mercado com tabelas de preço completamente diferentes. Nós temos sempre de partir do pressuposto, e este é aquilo que nos chega, é o que nos chega todos os dias por parte dos nossos parceiros, de motoristas, de industriais, em que se veem obrigados a cumprir com uma tabela de preços, com uma tabela de tarifas que nem sempre é muito clara para o utilizador final, que concordamos está bastante desatualizada e não é competitiva face a estes novos modelos de negócio, mas nós, enquanto plataforma que trabalha em exclusivo com o setor do táxi, somos obrigados a segui-la e, portanto, é essa tabela que temos de praticar. Achamos que deve de haver uma regulamentação dessa tabela, uma atualização dessa tabela. as plataformas para viaturas descaracterizadas a terem uma tabela mais flexível, ela tem de ser equitativa com a do setor do táxi. Portanto, ela tem de ter ali limites mínimos e máximos. Em relação àquilo que foi, portanto, transmitido hoje pelo Tribunal Europeu, esse processo nós achamos que é positivo, mas neste momento cabe a cada Estado-membro depois decidir o que é que vai adotar em cada país. Nós aguardamos saber qual é que será a posição do Governo português relativamente a essa matéria, para também podermos dar a nossa opinião, mas no geral achamos que foi uma decisão positiva. Passando às questões que nos foram postas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, em relação ao negócio da MyTaxi, posso dizer que quando iniciámos, e acho que isto foi partilhado também com todos os grupos quando tivemos as nossas reuniões a nível individual, tivemos aqui um mercado que, não diria hostil, mas algo desconfiado do que é que as plataformas vêm a fazer, e até perceberem que a MyTaxi seria provavelmente o melhor aliado para o setor do táxi, sim, foi difícil combater ideias pré-concebidas e alguns estigmas que existiam, mas neste momento, sim, a MyTaxi tem crescido. Ainda não tem uma cota de mercado muito significativa, mas tem vindo a ganhar e já contamos com cerca de 1.200 motoristas inscritos na nossa plataforma. Temos, nomeadamente, feito bastante pela modernização do setor, dando incentivos aos motoristas, e achamos que é por aí que deve de passar. Concordamos também com aquilo que nos diz, tanto em termos de qualidade do serviço, e nós por isso é que pedimos aos nossos parceiros que tenham formação presencial connosco, promovemos cursos de inglês para os motoristas. Estamos a programar, já no início do próximo ano, um programa de incentivos para renovação da frota automóvel através de viaturas, se não elétricas, pelo menos viaturas híbridas ou viaturas mais atualizadas. E pensamos, sobretudo, que a precariedade dos operadores das viaturas descaracterizadas a trabalharem com as plataformas TVDE ou até alguns motoristas no setor do táxi, acho que é uma situação que sim, que deve ser vista bastante detalhadamente, mas que é uma responsabilidade por parte dos, portanto, das entidades empregadoras desses mesmos motoristas. Nós, enquanto parceiros, aquilo que podemos fazer é tentar apoiar ao máximo, mas esses motoristas são nossos parceiros, não são nossos colaboradores, por assim dizer. A MyTaxi acha que o negócio das viaturas de transporte de passageiros ligeiros em viaturas descaracterizadas é um negócio que tem procura, portanto que há necessidade, e achamos que ele deve de ser regulamentado, mas volto a afirmar que a MyTaxi só trabalha com viaturas de táxi, só com o setor do táxi. E para finalizar, com o Grupo Parlamentar Partido Socialista, Democrata Socialista, nós só trabalhamos com táxis, mais uma vez, e concordo, na nossa reunião foi bastante produtiva, assim como foi discutido nessa altura, e acho que partilhei isso com outros deputados também aqui presentes. Acho que historicamente a lei vem sempre depois. Portanto, estas situações acontecem, existe o tal conflito e depois então há que legislar e há que decidir. Acho que é assim que funciona em democracia, por muito que achemos que às vezes o processo é moroso ou que seja injusto para quem está no terreno todos os dias a ser confrontado com uma série de situações que são menos justas. E sim, achamos que a questão ambiental é um ponto muito importante, porque se queremos melhorar a mobilidade urbana dentro dos centros urbanos, a questão ambiental tem de ser tida em conta, e o número de viaturas a circular no centro das cidades está cada vez maior, e achamos que as plataformas têm um papel muito importante a representar a esse nível. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou por terminada assim esta audição, se não houver mais esclarecimentos. Até que temos agora imediatamente o plenário. Agradecer a vossa presença, o vosso contributo. Muito honestamente achei, mais que tudo, muito inteligente a vossa intervenção, a vossa audição. Muito obrigado pela vossa presença aqui. E o tema, este espero que acabe depressa, mas teremos outros temas para debater todos. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, senhores deputados.